e na valorização dos números. Mas estes são os dados que se nos apresentam. E era para este efeito que eu os tinha relevado no debate anterior, porque a situação não tem vindo a melhorar com o governo do Partido Socialista. Não se argumente com as transferências sociais. Essas acompanhamos e em algumas delas entendemos, olha, a do subsídio de desemprego, por exemplo, não estão corretamente formuladas e deveriam ser mais abrangentes do ponto de vista social. Dir-se-ia que é uma posição irrealista da nossa parte, pode ser essa a posição do Governo. Veremos se mais adiante, face à crise e à situação objetiva, o Governo não terá de alterar a sua expectativa em relação à formação do prazo de garantia para um acesso mais fácil em relação ao subsídio de desemprego. Senhor Ministro, eu queria também dizer-lhe, só mesmo para terminar, que nós entendemos que no debate que fazemos sobre o orçamento da Segurança Social, que ele deve ser interligado e articulado com todas as políticas sociais do Governo. E em relação à política salarial, que aliás, e corretamente, a meu ver, o Sr. Ministro se referiu para tentar indicar que o combate às desigualdades tem muito a ver, e primacialmente tem a ver com os rendimentos diretos e não com as transferências sociais, a política de promoção da igualdade não se pode reportar única e exclusivamente ao salário mínimo. Eu vi aqui o Sr. Ministro mostrar até um ar algo angustiado em relação aos salários de topo na sociedade portuguesa, mas eu queria recordar agora que até a Igreja Católica, todo um conjunto de instituições mais ou menos insuspeitas de serem esquerdistas, vêm falar acerca da limitação dos salários dos gestores, que essa tem sido uma posição persistente do Bloco de Esquerda, já aqui acusada de inúmeras coisas acerca disso, mas que nos parece absolutamente necessário virmos a ter uma posição política da parte do Governo. Hoje vemos com surpresa que a chanceler Angela Merkel defende medidas desse género. Mais variados governos da Europa, pelo menos, vão especulando acerca dessa possibilidade. Eu devo recordar que provavelmente não era jurássica a disposição constitucional que existiu durante muitos anos de haver um salário máximo nacional. Bom, mas hoje que estamos em tempo de discutir políticas de rendimentos, era necessário também um posicionamento político do Governo, tanto mais que admite que é na área dos rendimentos diretos e não das restantes transferências sociais que há um combate mais sério, mais persistente e aquele que importa para o triunfo contra as desigualdades, que é exatamente na questão dos salários e dos lucros na sociedade portuguesa. Se os lucros nós temos a perspectiva atinente ao sistema fiscal, na questão dos salários há totalmente uma omissão por redenção ao mercado nos últimos anos da parte dos sucessivos governos, não excluindo o atual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Para responder a este primeiro conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Eu irei tentar ser muito sintético para conseguir caber no tempo razoável e pedirei ajuda à Senhora e aos Senhores Deputados de Estado. A questão recorrente, naturalmente recorrente, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. O Sr. Deputado Adão Silva, o Sr. Deputado fez aqui um exercício que é um exercício um bocadinho perigoso, permita que lhe diga. Porque o Sr. Deputado disse que era melhor não mandar para o Fundo de Estabilização os 2 pontos percentuais, porque havia o risco de eles irem na voragem das bolsas e por aí fora. Sr. Deputado, eu já não vou discutir a questão da voragem das bolsas, portanto, espanta-me ver da parte do PSD esse tipo de apreciações, mas enfim. Aquilo que eu lhe vou dizer, o Sr. Deputado está-se a esquecer de uma questão que é fundamental na gestão do Fundo de Estabilização da Segurança Social, publicado lá no tal diploma de 7 de outubro de 2004, que faz aqui uma diferença, que é uma diferença muito razoável e muito acertada, diz assim, Sr. Deputado, A composição do ativo do Fundo de Estabilização Financeira deve observar os seguintes limites. Mínimo, repito, mínimo 50% em títulos representativos da dívida pública portuguesa ou de outros garantidos pelo Estado português. Mínimo. E depois, máximo de 25% em ações tal. Estas duas palavras, mínimo e máximo, fazem toda a diferença. Porque não há nenhuma regra que obrigue, competirá à prudência e à gestão e à competência em que faz a gestão destes fundos, em cada situação concreta, gerir estes mínimos e estes máximos. Há uma coisa que é garantida, é que nunca pode ser, como não é, o mínimo em títulos representativos da dívida pública portuguesa. Nem nunca ultrapassará máximo de 25%, como nunca ultrapassou sequer os 21%. Ou seja, eu não vou estar aqui a dizer o que é que, qual deve ser a gestão. Julgo que não é esse o meu papel. Alguns senhores deputados não compreendem isso, mas temos visões diferentes do exercício do poder pelo governo. Eu não vou estar aqui a dar orientações ao Fundo de Estabilização para além daquelas que os regulamentos e a legislação impõem. Agora, naturalmente que nada obriga que estas transferências que agora são feitas e as que serão feitas para o ano vão para qualquer voragem de títulos com maior exposição ao risco. E, naturalmente, que em situações complexas, independentemente, alguns até poderem dizer que agora até é de comprar, até há quem o diga, mas, naturalmente, que há aqui um predomínio do interesse público e, portanto, não há nenhum risco. Não há nenhum risco. Acho que isso é um alarmismo completamente despropositado. Estar a dizer que os 2% que agora são capitalizados vão ser colocados sobre uma situação de risco, como parece-me também que convém ter um pouco mais de cuidado quando se dizem que desapareceram os fundos. Não é bem assim, Sr. Deputado. Não é bem assim. Como eu disse, e repito, já houve situações na nossa história recente em que esta componente das ações caíram e depois subiram. Portanto, não, ainda por cima com o perfil de risco que eu há pouco descrevi, com os limites que estão definidos para cada uma das aplicações, com o privilégio que é dado a ativos com rendibilidade, não apenas com potencial de crescimento do seu valor nominal, mas com rendibilidade e com apreciações positivas por parte dos avaliadores, não há, esse parece-me que é um fantasma que não faz todo sentido. Portanto, julgo que nós só nos devemos congratular com a possibilidade de cumprirmos a lei de bases neste aspecto, porque isso quer dizer que estamos a criar melhores condições de sustentabilidade para a segurança social no futuro. Senhor, sobre a questão dos independentes, o Código Contributivo será apresentado ainda este ano, brevemente, eu apenas queria dizer-lhe que, relativamente às algumas das regras que vão mudar, são conhecidas, que elas fazem parte do acordo tripartido que foi celebrado no âmbito do acordo sobre a reforma das relações laborais, sobre uma questão que é uma questão importante e que julgo que devemos continuar a acompanhar, independentemente das reformas que vão sendo feitas, há questões que têm que ser sempre acompanhadas com cuidado. Sobre as questões, uma questão que colocou que é significativamente importante, que é a situação de acumulação de rendimentos de trabalhadores por conta de outro com rendimentos de trabalho independente. Bom, nós aí temos que separar duas situações bem diferentes. São aquelas situações de contribuintes, de trabalhadores, por conta de outra, que têm uma carreira estruturada, sólida, e que corresponde à remuneração do seu trabalho, como trabalhadores por conta de outra, e têm um suplemento salarial a alguns trabalhos que fazem como independentes. Essa é uma situação. Outra situação, que criaremos todos os instrumentos para impossibilitar, é que no mesmo universo empresarial se pratiquem aquilo que é uma imoralidade, às vezes roçando a ilegalidade, que é ficcionar-se um rendimento de trabalhou por conta de outrem muito baixo, para depois o outro rendimento substancial ser, ser um rendimento de trabalho independente e depois isso será atacado com toda a energia. Independentemente de eu achar que isso não está nos acordos que celebramos, mas penso que a relação entre contribuições das várias dimensões de uma carreira contributiva é algo que deve ser permanentemente reavaliado, porque a situação muda e devemos estar devidamente prevenidos para algumas imaginações que são muito, muito intensas. Engloba aqui uma outra questão levantada pela senhora deputada Teresa Queiro, que não tem a ver, está associada ao Código Contributivo, mas tem a ver aqui com a questão das prestações, porque tem uma ligação direta com os trabalhadores independentes. Eu não vou agora entrar se quem é que cumpre bem a lei e os acordos do Supremo Tribunal Administrativo. O que posso dizer é que está já em circuito legislativo e será aprovado muito brevemente a legislação que vai, e isso aproxima-se também de uma questão colocada pelo Sr. Deputado Adão Silva, que vai permitir que, quer do ponto de vista contributivo, quer do ponto de vista dos rendimentos relevantes para o acesso a prestações sociais sujeitas a condições de recursos, aquilo que seja considerado para os trabalhadores independentes seja próximo daquilo que é feito já no sistema fiscal, ou seja, que sejam considerados o valor da remuneração efetiva e não dos proveitos globais. Portanto, é isso que, quer do ponto de vista contributivo, quer do ponto de vista das prestações, será feito e será feito muito, muito rapidamente já na componente prestacional. E isto responde também à questão que o Sr. Deputado João Silva levantou relativamente à questão da proximidade ao sistema fiscal. Depois o senhor Secretário de Estado poderá se entender, entrar em questões mais detalhadas sobre este aspecto. A questão das despesas da administração. Senhor Deputado, como se costuma dizer, ainda bem que o outro é essa questão. Nós temos que olhar a evolução das despesas da administração na Segurança Social numa série que não isola apenas um ano. E, se o fizer, irá verificar com toda isso, como costuma fazer, com toda a segurança, que o peso das despesas da administração no total, seja das receitas, seja das contribuições, seja da despesa corrente, tem vindo a diminuir. Acontece que há aqui, nos dados destes anos, quer do ano que estamos a viver, quer no ano futuro, alguns dados que são excepcionais e que têm que ser valorizados. Em primeiro lugar, aqui o que conta não é tanto... Não é tanto as despesas globais da administração, como sabe, o Orçamento da Segurança Social integra não apenas o sistema de segurança social, como também as políticas, a gestão dos fundos estruturais da União Europeia. E há aqui algumas despesas que são englobadas nas despesas da administração, mas que poderão ser, que são aqui isoladas na linha de baixo, que têm a ver com encargos financeiros do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, que têm a ver com a linha de crédito para facilitar a transição de quadros, e isso teve um impacto significativo. Nós não temos problemas relativamente ao futuro no que respeita à contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, porque ela já é generalizadamente cumprida no sistema de segurança social. Ao contrário, foi no ano 2009 o último serviço que não o tinha feito, 2008, o último serviço que ainda não tinha sistema passou a fazê-lo, e isso também explica esta evolução na administração. E depois há um outro fator que é muito importante para a descida de... Para nós é muito importante, admito que não seja assim tão relevante do ponto de vista do interesse público, mas para nós, no sistema de segurança social, é muito importante, que é a alteração que o Orçamento vai trazer ao modelo de tributação IRC dos fundos geridos, não o Fundo de Estabilização, que esses já estavam resolvidos há mais tempo, mas pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que, como sabe, tem responsabilidades muito significativas na gestão da tesouraria do sistema e que, a partir de 2009, estará isento de IRC nas suas aplicações e isso isso está incluído nas despesas da administração e portanto, vai cair para o ano que vem. E, por isso mesmo, portanto, tem um impacto nesta diferença entre o ano anterior e o ano... É isso que permite, mesmo com o acréscimo dos funcionários públicos, uma queda nominal, porque deixaremos de ter uma despesa, que é a despesa do IRC, ainda de uns milhões de euros muito significativos. Portanto, são essas as explicações que, as mais importantes que estão aqui em causa. Eu gostava das várias questões que o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro colocou, gostava de salientar um aspecto que é um aspecto muito importante, que é aquele que tem a ver com a visão consolidada do Orçamento de Estado e aquilo que corresponde a, num quadro temporal, que é o quadro desta legislatura, de redução do desequilíbrio das contas públicas muito acentuada, se ter verificado um crescimento em 2 pontos percentuais das prestações sociais. Poderão sempre dizer, isto são estatísticas. Não são estatísticas. São muitos milhares de euros, alguns milhares de euros, que foram acrescidos à despesa pública pelo reforço das prestações sociais. E particularmente, das prestações sociais com uma componente solidária, ou seja, com um componente de transferência do Orçamento de Estado, ou seja, com financiamento por parte dos impostos. O que quer dizer que são principalmente transferências sociais destinadas à função de solidariedade e não à tal relação sinalagmática entre contribuição e prestação. E isso é um dado de enorme importância. No quadro de redução do déficit público de 2005 para 2009, ou para 2008, se quiserem, que esses são dados já próximos da sua conclusão, esse quadro de redução foi contemporâneo de um crescimento em 2 pontos percentuais do PIB, em percentagem da despesa corrente primária, é um valor obviamente mais significativo, das prestações sociais, em espécie, não das prestações sociais no seu todo. E isso parece-me um fator de enorme importância, porque mesmo numa situação de dificuldades orçamentais como foi aquela que vivemos, e com necessidades de investimentos em várias áreas muito significativas da nossa vida coletiva, foi possível reforçar a dimensão das prestações sociais. E é isso que faz, é um, não é o único, mas é um elemento determinante no que respeita ao modelo de Estado social que pretendemos. E eu gostaria, porque esta questão liga vários problemas, liga, por exemplo, algum acréscimo das despesas de administração que tivemos em 2008, com a questão da eficácia do sistema de segurança social e com a questão do rendimento social de inserção, falar-vos, se me permitem um pouco, custa-me às vezes a perceber um pouco a dificuldade que esta questão tem em ser aceita e compreendida pelos senhores e senhores deputados. O esforço que foi feito e as suas consequências para recuperação dos prazos de pagamento das prestações sociais, nomeadamente a primeira prestação. Os senhores deputados têm sempre tendência a desvalorizar esse aspecto. Bom, estão no seu direito. Estão no seu direito, mas eu poderia citar o que é que se passa no subsídio de doença, que o subsídio de doença inicial desceu de 25 dias para 11, o pagamento, subsídio de desemprego, 41 para 13, o subsídio social de desemprego, 53 para 21, as prestações familiares mantêm-se mais, um pouco mais, e depois no rendimento social de inserção. Porque o senhor deputado, eu não tenho nenhum problema, se existe uma prestação que eu defendo, sempre defendi e sempre continuarei a defender, que é uma prestação destinada ao combate à pobreza extrema. Eu não tenho aqui nenhum problema de reconhecer que se ela aumenta, que se significar uma melhoria da situação social desses setores. Não tenho nenhum problema nisso. Até, Sr. Deputado Luís Fazenda, isso até pode acontecer em situações em que nem haja, não estou agora a fazer nenhuma correlação com a situação atual, em que não haja nenhuma situação de agravamento social. Quer dizer que nestas prestações há sempre uma parte dos seus potenciais beneficiários que não chegam lá e que é a responsabilidade da administração pública fazê-las chegar. Portanto, não tenho nenhum problema em reconhecer se existe um crescimento desta prestação. Agora, de facto, o que acontece, Sr. Deputado, e sobre isso não há nada a dizer, é que os crescimentos que o Sr. Deputado fala não existem. Pura e simplesmente não existem. Pura e simplesmente não existem. São aqueles que eu citei. São de janeiro agora, por um período que o Sr. Deputado referiu, são a passagem de 330 mil beneficiários para 333. Que eu saiba, se não fiz a conta, mas não é muito difícil fazer, isto não é 10%, Sr. Deputado. Desde o princípio de janeiro. Depois, o Sr. Deputado desvaloriza, podia mostrar aqui um gráfico em que isto é muito claro, mas não vou fazer para não vos maçar, porque há aqui um gráfico que mostra bem como é que se mantém relativamente estável os beneficiários, mas sobe a despesa, aproxima-se. Porquê? Oh, senhores deputados, porque, por exemplo, em Lisboa, que era uma situação crítica, nós passámos só neste ano de um tempo médio de apreciação das prestações, das novas prestações, de 350 dias para 94. Isto é simples de perceber, é um problema de matemática. É se havia mais pessoas que estavam, tinham feito o seu requerimento, e que, quando ele é deferido, contam como beneficiárias na altura, porque receberam essa prestação, mas só a vêm a receber muito mais tarde. E depois passamos a uma situação em que o hiato temporal entre a entrada e o pagamento é muito menor. Obviamente que o acréscimo de despesa não significa mais gente, significa mais eficácia social. E aquilo que nós... Numa prestação, que é uma prestação uma prestação de limiares, uma prestação para aqueles que necessitam de um apoio básico, o tempo é um fator muito importante. E houve, da nossa parte, um investimento muito forte na redução deste período. E eu apenas não gostaria, senhores deputados, e acho que tenho todo o direito, é que isso fosse confundido com o que não é, que é o acréscimo do número de beneficiários. Porque não é. Não há esse acréscimo de beneficiários. Há uma relativa estabilidade. Eu já disse os valores que há pouco citei. E, aliás, quem conhece a história do rendimento mínimo garantido e da sua evolução para o rendimento social de inserção sabe que estamos a falar de valores relativamente estáveis ao longo do tempo. Só quem não conhece essa história. Porque esses valores que correspondem a menos 3,5% da população portuguesa já existiam poucos anos depois do início do rendimento mínimo garantido. Aliás, os estudos, e eu participei nisso, os estudos que se foram feitos para lançar esta medida apontavam precisamente para um valor entre 3% a 4% da população portuguesa. É nesse valor que estamos. Agora, estou eu com isto a negar que haja dificuldades acrescidas em alguns segmentos da sociedade portuguesa? Não estou nada. E se esta medida puder ajudar a resolver esses problemas, muito bem, ainda bem. Agora, não transformem aquilo que é positivo num fator de agudização da situação social. Porque, de facto, senhor deputado, isso não corresponde à realidade. É apenas um puro problema de reconhecimento da realidade. Mais nada. Só isso. Senhora deputada Teresa Queiro, portanto, de facto, tudo o que eu disse sobre o rendimento social de inserção se aplica aos tais crescimentos de 16%. Isto é muito simples, é apenas uma questão de matemática. É apenas uma questão de matemática. É pagar mais rapidamente a primeira prestação significa, como há sempre um tempo de espera, e em alguns casos este tempo de espera foi longo demais, significa que há um momento em que estamos a pagar mais prestações do que aquelas pessoas que lá estão. É tão simples, isto não levanta nenhum problema. Portanto, estar a diabolizar esse crescimento, ou a utilizá-lo, como não foi o que fez o senhor deputado Luís Fazenda, mas foi o que fez a senhora deputada Teresa Queiro, aí não há nenhum limite. Há limites. Não há nenhuma prestação social que seja tão fiscalizada como o rendimento social de inserção. Agora, também não peçam para mudar aqui um esquema de perseguição aos mais pobres. Isso eu não farei. Agora, não há aqui nenhum facilitismo. É a prestação social que tem um sistema de fiscalização mais intenso e mais exigente. Porque nós sabemos que ela precisa disso para conquistar, ganhar e manter a credibilidade que tem que ter como uma prestação social de apoio aos mais carenciados. Ou seja, senhora deputada, sobre a questão da inflação, a questão é facto muito simples. É a passagem de um modelo em que nós discutimos sempre, durante muitos anos, a fixação do valor das pensões em função da inflação esperada, para um modelo em que a lei prevê que a fixação das pensões é feita em função da inflação real, verificada nesse ano. Garantindo que, dessa forma, todos os acréscimos de preços para a grande maioria das pensões são, em qualquer situação económica, completamente compensados pelo crescimento das pensões. Não é uma questão de estar... O senhor deputado poderia dizer, bom, eu prefiro o modelo de pensar no futuro, qual é a inflação esperada e ajeitar ou ajustar os aumentos das pensões a esse. Mas, senhor, também foi este o resultado de um debate na concertação social. Agora, não nos iludamos. O outro modelo que vigorou durante muitos anos em Portugal foi não existência de nenhum mecanismo. Não se traduziu para largas centenas de milhares de pensionistas em qualquer conjuntura económica, em qualquer ciclo ou contraciclo, numa melhoria do poder de compra. Não se traduziu, senhora deputada. Os números estão aí para prová-los. Todos aqueles que já estavam indexados ao salário mínimo, todos perderam, ao longo dos últimos anos até este momento, perderam o preço de compra. Todos aqueles que estavam acima das pensões mínimas, perderam o preço de compra. Essa é a realidade dos factos. Portanto, não vale a pena estar a inventar, porque é assim mesmo. É assim mesmo. Sr. Deputado, o senhor deputado ouviu o que eu disse. Todas as pensões mínimas que já estavam indexadas ao salário mínimo e todas as pensões não mínimas perderam poder de compra ao longo dos últimos anos antes da entrada em vigor desta fórmula de atualização das pensões. Perderam ao longo dos anos. É fácil provar. Então não é. Oh, senhor deputado, peço só um esforço para acompanhar o que eu estou a dizer. O senhor deputado está-me a falar de uma coisa, eu estou a falar de outra. Quer dizer, todas as pensões, mínimas ou não, mas neste caso as mínimas, que já estavam indexadas ao salário mínimo, e já havia algumas. Aliás, foi um governo do Partido Socialista que indexou um conjunto de pensões ao salário mínimo, porque antes eram todas iguais. Só havia uma pensão mínima, igual para todos, e não havia nenhuma diferenciação. E a primeira indexação foi feita, salvo eu, em 1999. Agora, todas as pensões que já estavam indexadas ao salário mínimo e não sofreram alteração. E todas aquelas que não são mínimas perderam poder de compra ao longo dos anos antes da entrada em vigor desta forma de atualização das pensões, de uma forma generalizada. As que estavam ligadas ao salário mínimo, porque o salário mínimo perdeu sempre poder de compra, ou no máximo ficou igual à inflação, ou então porque elas foram aumentadas em valores baseados na inflação futura, que normalmente não se realizou. Isto é a verdade dos factos. A senhora deputada pode vir dizer, pois as pensões mínimas. Pois, as pensões, claro, sim senhor, reconheço sem nenhum problema que várias escalões das pensões mínimas tiveram acréscimos de poder de compra, não estou a dizer o contrário. Essa é outra questão. Estou a dizer apenas uma parte que é real e que agora... Essa questão das pensões mínimas, nós damos-lhe outra resposta. Damos-lhe outra resposta, para nós, uma resposta socialmente mais justa e socialmente mais eficaz, que é garantir a possibilidade de um complemento que retire, de facto, as pessoas de situação de pobreza. As outras pensões, garantimos que para 90% das pensões do sistema de segurança social não haja, mesmo em situações de dificuldade económica ou de crescimento lento, não haja nunca uma perda de poder de compra. É tão simples quanto isto. Ainda só para regressar ao Fundo de Estabilização Financeira, não há aqui nenhuma posição do Governo, de mim próprio, no sentido de escamotear o que quer que seja daquilo que eu considero, e bem, que é, na minha opinião, que é a obrigação do Estado de informar os cidadãos e os contribuintes daquilo que é a situação do sistema de segurança social, e em particular do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Eu tenho aqui qual é a informação que é prestada como pelos vários fundos similares, e ela não é maior nem menor, acho que em alguns casos até é menor, do que aquela que é prestada pelo Instituto de Capitalização de Fundos da Segurança Social. E tem também uma orientação, uma guideline, perdoem-me a expressão, aprovada pela Associação Internacional da Segurança Social numa sessão realizada em Pequim, em setembro de 2004, não foi assim há tantos anos, na sequência de uma reunião realizada, aliás, em Portugal, em que aprovou uma orientação vou traduzir do inglês, peço desculpa, dizendo que a informação não deve, portanto, a abertura não deve incluir informação que possam pôr em compromisso responsabilidades fiduciárias, portanto, ou prejudicarem os investimentos de cada fundo. Os seus deputados dizem, há fundos que têm as suas ações todas, mas são os fundos abertos. Isto não é um fundo aberto. Os outros fundos que não são abertos não têm esse tipo de informação, ação a ação. É esta. É. Agora, a rentabilidade do fundo, a rentabilidade, a comparação com outros fundos, os elementos, a composição da carteira, tudo isso foi informado o Parlamento e são informados com regularidade, como o Sr. Deputado há pouco, a Janelosa há pouco reconheceu, são informados também, é também informado o Conselho Consultivo do Fundo de Estabilização Financeira. O Sr. Deputado vem mais uma vez agora pôr em causa as estatísticas do INE. Não tenho responsabilidade nas estatísticas do INE. Eu tenho muitas dúvidas e desculpe, não vou substituir, Sr. Deputado, não vou substituir a taxa de inflação calculada pelo INE e reconhecida internacionalmente por uma outra que os cálculos do Sr. Deputado Eugênio Rosa dizem que é diferente. O Sr. Doutor Eugênio Rosa diz que é diferente dos cálculos do INE. Não vou dizer... até o INE reconhecer a superioridade dos cálculos do Sr. Deputado e Doutor Eugênio Rosa, eu acreditarei naqueles que são os dados do INE. E faremos a atualização das pensões, nomeadamente, tendo em conta essa inflação que é determinada pelo INE. Porque se o deputado quiser entrar em interpretações da taxa de inflação em função da composição de produtos, há muitas interpretações diferenciadas. Muitas interpretações diferenciadas. Só para terminar, Sr. Deputado Luís Fazenda, eu não creio que uma segurança social, sinceramente, uma segurança social que valorize a sua dimensão contributiva seja uma segurança social hostil. Segurança social hostil. Aquela que reconhece que quem mais contribui tem direitos acrescidos perante a sociedade. Quem mais contribui tem mais direitos perante a sociedade. Não é uma segurança social hostil. É uma segurança social responsável. É uma segurança social responsável. E não creio, Sr. Deputado, que a nossa segurança social, no que toca aos prazos, quer de garantia, que aliás se comparam até com situações já vividas em Portugal, comparam para melhor, quer no que toca aos prazos de concessão de subsídio, que também se comparam com muitos outros países de uma forma positiva, possa ser considerada uma segurança social hostil. Não, não é isso que se passa na minha perspectiva, mas temos opiniões diferentes. O Estado tem que ter outros modelos de responder a problemas que existem, nomeadamente junto dos jovens, nomeadamente em desempregados de longa duração, apoiando-os de forma diversa, nomeadamente como está a ser feito, mobilizando-os do ponto de vista da sua procura de emprego, da sua capacidade de ultrapassarem a situação de afastamento do mercado de trabalho, do que não seja a única e simplesmente a solução de prolongar as prestações. Sr. Deputado, eu já falei sobre o rendimento social de inserção. Eu creio que não há, no essencial, nenhuma distinção entre a visão que o Sr. Deputado tem acerca da importância de uma medida destas e aquela que eu tenho. Tratou-se apenas de alguns esclarecimentos que julgo que são mais factuais do que provavelmente filosóficos ou políticos. Agora, sobre a questão dos salários, Sr. Deputado, eu partilho das preocupações e daquilo que têm sido as posições de muitos responsáveis sobre os excessos dificilmente compreensíveis de alguns níveis de remuneração, em particular no setor privado. O Governo, aliás, no setor público, tem tido já um conjunto muito significativo de medidas, posso citar algumas, se entender, no sentido de contrariar as situações de remuneração que de todo não se justificam. Por exemplo, as acumulações de pensões com rendimentos do trabalho no setor público, que foram significativamente alteradas e elas se verificavam em situações de forma generalizada, de elevados rendimentos. Agora, o Sr. Deputado Só um aspecto, não para entrar em polémica, mas o indicador que expressa, agora nem vou falar dos salários, vou falar do indicador mais conhecido, que é o indicador da assimetria de rendimentos. É um indicador que calcula os 10% com mais elevados rendimentos, com os 10% com rendimentos mais baixos. É um indicador calculado e publicado pela União Europeia, pelo Eurostat, que faz parte dos indicadores da chamada Estratégia de Lisboa. Esse indicador é um indicador de percentis, como o outro que há pouco falei, relativamente aos salários, neste caso, de CIS. Compara os 10% mais ricos com os 10% mais pobres. E é aí que a nossa desigualdade é mais intensa que na grande maioria dos países da União Europeia, e isso é um fator altamente preocupante. Mas atenção, Sr. Deputado. Se o problema que falou dos salários excessivos em alguns segmentos profissionais é um problema real e que deve ser contrariado, e o Estado deve começar a dar o exemplo na sua casa, aqui não estamos a falar desse problema. Estamos a falar de 1 milhão de portugueses face a 1 milhão de portugueses. Que eu saiba, não há 1 milhão de administradores de empresas privadas ou públicas em Portugal. São os rendimentos que fazem essa diferença, que fazem esses 6,9 vezes, que compara com 4 em muitos outros países, são de 1 milhão face a 1 milhão. Esse é outro problema. É outra dimensão de problema, que tem a ver com a estratégia de aumento do país, a estratégia de qualificações e a estratégia de promoção geral da qualidade de vida dos portugueses. Pedia só aos senhores secretários, se o Sr. Presidente me permite, que completassem.
Muito rapidamente, uma questão apenas, que o Sr. Ministro me pediu para responder e para esclarecer, a questão dos cuidados continuados que colocou a Sra. Deputada Teresa Caeiro. Gostava de lhe dizer que a informaram mal sobre a situação dos cuidados continuados e, nomeadamente, sobre a articulação entre a Segurança Social e a Saúde. Sobretudo, as taxas de ocupação que referiu informaram-na mesmo mal ou então são desatualizadas e admito, não sei. As últimas... Vou-lhe dar as taxas que estão neste momento neste momento que se verificam e dadas precisamente pela unidade de missão. 96% na média duração e 97% na longa duração. Que são as duas respostas onde há precisamente articulação entre a Segurança Social e a Saúde. Portanto, quanto a essa matéria, são os últimos dados de taxas de ocupação das camas de cuidados continuados. Não são. Não, já eram estes há uma semana atrás, porque por acaso tivemos uma cerimónia precisamente sobre a matéria, onde os dados eram estes. Eu pedi que nos confirmassem agora mesmo, para lhes poder dar com segurança, 96% e 97% de ocupação, precisamente nas duas tipologias, como sabe, há também a convalescência, que é só saúde, portanto não há uma articulação connosco do ponto de vista de resposta. A resposta que é articulada entre a Segurança Social e a Saúde, 96% e 97% de ocupação. O que, aliás, só nos faz pensar que a rede de cuidados continuados foi um grande valor acrescentado do ponto de vista do cuidado aos idosos e às pessoas com dependência. Pois, de certeza absoluta, mas foi agora que ela foi implementada. Portanto, é essa. Por isso, eu acho que temos que continuar a fazer tudo para que esta rede se aprofunde. Já agora vale a pena dizer, e deixo essa novidade, temos um objetivo para o próximo ano ambicioso, atingir 7 mil camas, 7 mil lugares de resposta em cuidados continuados, porque não vão ser só camas. Vamos ter precisamente a tal aposta na dimensão não institucional, de não institucionalização das unidades de do apoio domiciliar integrado, como aqui foi referido, e, portanto, com um objetivo para o próximo ano de 7 mil lugares em cuidados continuados em todo o país, o que é um aumento significativo. E é um aumento, na justa medida, não só das nossas previsões iniciais para o desenvolvimento da rede, como ele está perfeitamente solidificado por esta procura muito positiva que a rede tem tido e por uma taxa de ocupação que se tem mantido consistentemente muito alta. 7 mil lugares na rede até o final do ano 2009. Até o final do ano 2009. Quando eu disse este ano, é o ano orçamental que estamos hoje aqui a discutir, naturalmente. Portanto, quanto aos cuidados continuados, julgo que a preocupação da articulação, se houver alguma coisa a melhorar, melhoraremos sempre. Agora, julgo que do ponto de vista destas taxas de resposta e de ocupação, elas são tão inequívocas que penso que a resposta fica dada pelos próprios números. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, 3 ou 4 respostas breves. A primeira ao deputado Eugênio Rosa sobre as questões dos dados do desemprego e para esclarecer aquilo que parece ser alguma ignorância do Sr. Deputado. Eu devo dizer com franqueza que acho pouco aceitável o tipo de insinuação que é feita e que sistematicamente é feita e que o Sr. Deputado faz, até porque, devido à sua idade, não pode ser atribuída ignorância. E por isso a insinuação que faz relativamente aos dados é velha, é recorrente, já a fez várias vezes e digo que é totalmente inaceitável, porque qualquer pessoa minimamente letrada nesta matéria sabe que a diferença entre os movimentos de fluxo e de stock no Instituto de Emprego e Formação são afetados por um inúmero conjunto de circunstâncias, que começa com os inscritos, que passa pelas colocações, passa pelas autocolocações, passa por aqueles que passam à reforma, passam por aqueles que são colocados em programas de emprego, passa por aqueles que são colocados em programas de formação, passa por um conjunto de elementos. E esses elementos são conhecidos, são discutidos, Os parceiros sociais têm assento no Conselho de Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional e, por isso, a insinuação que pretende sempre lançar sobre isto é inaceitável e faz parte de um estilo que depois normalmente se transmite em papéis depois do economista Eugénio Rosa sobre esta matéria. O que lhe tenho a dizer, apresento-lhe os dados, os dados são aqueles que lhe apresentei. Não, as considerações que o Sr. Deputado fez e que são totalmente inaceitáveis são a repetição de um filme antigo, que insiste em repetir. Mais ainda, o filme ainda é mais surpreendente e inaceitável. É mais surpreendente quando, durante muito tempo, o Sr. Deputado tentou insinuar essas situações no momento em que o desemprego descia. E no momento em que o desemprego descia em todos os indicadores, era preciso arranjar uma forma de vir mostrar que, afinal, a realidade não era aquilo que os dados mostravam. Só que a sua declaração neste momento é mais surpreendente, quando o Sr. Ministro, como todos nós reconhecemos, que faça um indicador relevante para a compreensão da análise económica, que são os inscritos relativamente, os inscritos ao longo do Instituto de Emprego, eles aumentaram. Isso é que é a questão relevante. E sendo essa a questão relevante, eu passava à segunda questão que o Sr. Deputado Miguel Anageiro colocou, que é a questão relevante sobre o que fazer e quais as medidas mais direcionadas e mais adequadas neste momento face à situação do desemprego e nos próximos tempos. Uma questão que foi aqui colocada foi a questão dos prazos garantidos do desemprego. Eu acho que há uma questão prévia, mais relevante, até porque essa foi respondida e decorre do acordo. A questão mais relevante, se quer equacionarmos a questão dos prazos de garantia, é como é que nós tratamos e qual é a abordagem antes das pessoas atingirem sequer os limites dos prazos de garantia. Essa é que é a questão de como é que se ativa mais rapidamente as pessoas que estão na situação de desemprego. E por isso, aquilo que nós temos previsto em matéria de política de emprego e que será apoiado de forma com reforço significativo do ponto de vista orçamental no próximo orçamento, assenta basicamente em três linhas de fundo. A primeira é um reforço significativo dos apoios à criação de emprego. Por isso, promover mais a criação de emprego. Numa linha que corresponde à concretização do acordo de concertação social em matéria de política de reforma das relações laborais, que se destinará a concentrar mais apoios no apoio à criação de emprego para jovens, para desempregados de longa duração, com uma diminuição significativa dos prazos de atribuição para desemprego de longa duração, a pessoas com acima dos 55 anos e a públicos específicos e particulares, com particulares dificuldades de inserção. E por isso esta é a primeira linha, o que vai permitir um número de abrangidos, um crescimento significativo do número de abrangidos, cerca de 110 mil abrangidos, com um crescimento de despesa de cerca de 27% num investimento de 150 milhões de euros. Aproveitava para responder à deputada Teresa Queiro, quando, além destes dados de taxa social única, acrescentam as isenções de IRC, o ajuste que é feito, não posso adiantar na precisão o esclarecimento da parte do Ministério das Finanças, mas tem a ver com uma correção técnica que é feita relativamente à atribuição que foi feita no passado sobre a consideração ou não da possibilidade de se beneficiar do mesmo apoio mais do que uma vez. Mas é uma correção técnica que não corresponde a uma diminuição do número de beneficiários. Por isso, a primeira linha, uma linha de apoios à criação de emprego e à criação de emprego, principalmente nos segmentos com maior dificuldade de inserção. Uma segunda linha, que é o apoio à transição de desemprego e emprego e o facilitar esta transição com mais rapidez. Por isso, tem em primeiro lugar a ver com a intervenção dos serviços no sentido de facilitar a ativação. E o que eu gostava de dizer é que o caminho que vai ser feito é continuar e acelerar aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos, que tem dados registados. Por isso, o número de abrangidos com planos pessoais de emprego subiu significativamente, encontra-se neste momento em cerca de 97,45% dos desempregados subsidiados têm neste momento plano pessoal de emprego, o que significa que também que reduzimos as taxas de influxo em desemprego de longa duração, quer nos jovens, quer nos desempregados de longa duração, nomeadamente nestes últimos, em que o influxo em DLD, isto é, aqueles que passam mais de um ano na situação de desemprego, baixou de 26,9% para 17,2% daqueles que estão inscritos. Nesta linha da ativação mais rápida, ganha uma dimensão particular toda a área das políticas ativas, e aqui abarcaria toda a generalidade de instrumentos, que mais uma vez sofre e tem um crescimento particularmente significativo. Por isso, só ao nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional, nas várias dimensões, encontram-se abranger este ano cerca de 491.330 pessoas em políticas ativas de emprego, o que significa, face a 2005, um crescimento de cerca de 52% do número de abrangidos, numa situação e num contexto em que o número de desempregados é significativamente inferior ao da altura. Significa que nós passamos de 322 mil desempregados ou jovens abrangidos por políticas ativas para um número de 491 mil e só ao nível das políticas apoiadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que dá mais 50%. E por isso, sistematicamente, desde que entramos nesta legislatura, tem abrangido e tem-se aumentado o número de pessoas abrangidas, o que apoia, obviamente, a sua transição para o mercado de emprego. Por último, o terceiro pilar, e o pilar estrutural, que é a aposta nas qualificações. Aqui, duas linhas de fundo, a primeira relativamente aos jovens, a aposta que vamos fazer este ano na expansão do chamado sistema de aprendizagem, por isso a formação profissional para jovens em alternância, aquela que é realizada entre centros de formação e dentro das próprias empresas, com privilégio para a formação que é integrada, dada de forma integrada dentro das empresas, por isso um pouco mimético do sistema dual alemão, em que vai ter um crescimento significativo de cerca de 30% mais de abrangidos, num total de investimento de cerca de 100 milhões de euros. Na dimensão dos adultos, o segundo pilar, a forte aposta relativamente às novas oportunidades, aos centros de novas oportunidades, aos cursos de educação e formação de adultos e às formações modulares certificadas. Neste momento, todo o sistema de financiamento e da estrutura está em velocidade cruzeiro, está com os financiamentos adequados. Temos cerca de 1.150 milhões de euros de dotação já aprovada só para 2009 para esta prioridade específica, cerca de 446 centros de novas oportunidades a funcionar e o nosso objetivo é que cerca de 165 mil pessoas possam ter uma certificação ao nível do ensino básico ou do ensino secundário no próximo ano. Destacava também, em matéria de qualificação, duas iniciativas mais. A primeira, o programa que foi assinado e já está assinado e já está em curso, de o que nós denominamos Formação à Ação para PMEs, que se destina precisamente a apoiar a realização da formação profissional de forma integrada, com um diagnóstico de necessidades e com um diagnóstico estratégico ao nível de cada da PME, para facultar a formação e dinamizar a formação precisamente no segmento que tem mais dificuldades em aceder à formação profissional e que tem mais dificuldades em colocar os seus ativos na formação profissional, que é precisamente o segmento das micro, pequenas e médias empresas. Mais do que qualquer dimensão aqui sancionatória, o que há aqui construir é um modelo que apoie estas empresas, estas entidades, a identificarem as suas necessidades de formação, a associarem essas necessidades de formação aos seus planos estratégicos e depois fornecer essa formação às pessoas. Foi uma área de prioridade no Programa Operacional Potencial Humano. Neste momento estão assinados os contratos com todos os organismos intermédios, que irá permitir, já em 2009, apoiar cerca de 4.500 empresas, pequenas e médias empresas, nesta tipologia de formação, num investimento a 3 anos, que serão cerca de 100 milhões de euros. Por último, ainda em matéria de qualificação de recursos humanos, eu destacava as novas parcerias para a qualificação que foram feitas com os centros protocolares, isto é, com a rede de centros que dependem, que são feitos em parceria entre o Estado e as principais associações de empregadores ou sindicais. Contrariamente a uma política que vinha atrás, a aposta que foi feita foi dar mais recursos, reforçar significativamente os recursos afetos a estes centros, por serem aqueles que estão em melhor contacto com as entidades empresariais, estão em melhor contacto, com melhor penetração no terreno e, por isso, aumentando a efetividade e a relevância do esforço em formação profissional. Duas últimas notas muito breves sobre a questão do estado da execução do Programa Operacional Potencial Humano. O programa operacional está com um desenvolvimento francamente positivo. O nível de aprovações e de comprometimentos que existe até este momento supera os 2.560 milhões, isto são dados da semana passada, num total de mais de 7.673 candidaturas e, por isso, um volume de um ritmo de funcionamento particularmente importante. E ao nível da execução da despesa em formação profissional ao longo do ano de 2008, o valor neste momento, com dados de setembro, é cerca de 525 milhões de euros, com dados de setembro, incluindo naturalmente o QCA3, acrescendo-se aos valores que vêm no dado da execução orçamental, os valores de antecipação das operações de tesouraria, que estão a ser realizadas por conta do QCA3 e por conta do CREN, que não estão incluídas no mapa da execução orçamental, na verba respectiva à despesa em formação profissional. E por isso, até a final do ano, este volume irá aumentar significativamente, dado o início das ações e o início de parte importante do quadro comunitário. Terminando, relativamente à questão dos inspectores, é uma pergunta normalmente também recorrente, o concurso está a correr dos seus trâmites e os trâmites que a lei impõe. Salientava só um aspecto, foi inserido, e porventura pouco visto, ou se visto não totalmente valorizado, um compromisso de enorme importância no acordo sobre a reforma das relações laborais, que é um compromisso de dotar o quadro da inspeção da autoridade das condições de trabalho num quadro fixo de inspectores com uma renovação permanente para suprir as lacunas. Uma das dificuldades que há e que existe e que é reconhecida é que, dado o ciclo longo do concurso e da formação, muitas vezes, depois de concluído um concurso, já há déficits de reformas que foram acontecendo. O que foi acordado e vai ser implantado é um sistema que permita, em permanência, um sistema de concurso praticamente permanente, que permita manter sempre um nível adequado, no nível dos 400 inspectores, a atividade e o número de quadros da Autoridade das Condições de Trabalho, ao mesmo tempo que se reforçam também os quadros técnicos da mesma autoridade. É esse o sentido do acordo e é esse o sentido que vai ser concretizado brevemente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado. Eu responderia à pergunta da Sra. Deputada Teresa Queiro, mas tenho, no entanto, uma dificuldade, uma vez que a Sra. Deputada falou em Plano Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Não sei se refere exatamente ao Plano Nacional de Ação para a Inclusão, se ao Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidades, este último que estará em vigor entre 2006 e 2009, e o primeiro entre 2008 e 2010, também tem medidas para a deficiência. Eu penso que será em relação ao segundo, e em relação a esse que vou dar a informação que me suscita a sua intervenção. Este relatório que foi referido durante esta semana é um relatório de final de 2007. Não é referido pela fonte que faz a notícia, apesar de a notícia ter sido respondida por escrito e de lá vir a referência de que é de finais de 2007. E é de finais de 2007 porque o grupo interdepartamental que faz a avaliação e que foi criado com a resolução de Conselho de Ministros previa que assim fosse e previa que no final deste ano seja feita a nova avaliação. Portanto, no primeiro mês, até ao final do mês de janeiro de 2009, teremos uma avaliação que já traduzirá certamente o estado da arte em que se encontra a execução do plano. No entanto, eu posso dizer que, porque fazemos uma avaliação muito, porque fazemos um acompanhamento muito próximo da avaliação, que neste momento, de um total de 111 medidas, 100, porque com a avaliação duas foram fundidas e transformaram-se numa só, nós temos concretizadas 31, temos em execução 41 medidas e temos a desenvolver até 2009-28. Mas eu também, e caso não esteja presente, também referiria que todas estas medidas têm um prazo para ser executadas e que estão a ser executadas dentro daquele que é o espaço temporal previsto. O que é que tem este plano? Este plano, enfim, previa que fossem criados serviços de informação e mediação às pessoas com deficiência, já foram criados ao abrigo do plano 19 serviços. Também tinha a questão dos equipamentos sociais, que excedem aquela que era inicialmente a meta do plano, excedem com o PARS 1, com o PARS 2 e com as outras fontes de financiamento. Eu posso dizer-lhe que no pós-pares 1 e 2 e com os pontos de financiamento que, entretanto, financiaram a construção de alguns equipamentos, nós temos mais 124 respostas. Prevemos que até ao final de 2010 e com o plano operacional de potencial humano teremos 210 novas respostas para a deficiência, o que significa um aumento muito, muito significativo. Em algumas respostas, nomeadamente, que foram criadas por nós, nas residências autónomas, que são bastante, bastante, que eram bastante necessárias face à nova realidade da deficiência, que o aumento da esperança de vida, as pessoas vivem mais tempo, têm a maior capacidade de poder desenvolver a sua autonomia, logo temos que criar condições e novas respostas, e esta já é uma nova resposta. Mas lembraria que quando lançámos quando lançámos o plano, em 2006, era apontada esta meta da construção de equipamentos sociais como uma meta completamente irreal. Portanto, já ultrapassámos e contamos, para bem também das famílias das pessoas com deficiência e das próprias pessoas com deficiência, contamos ter 210 novas respostas que irão abranger cerca de 4 mil novas pessoas até ao final de 2010. Eu relembrava que este plano, esta avaliação de 2010, estamos a falar em POPH, relembrava também que esta avaliação entre março e abril foi apresentada publicamente, discutida publicamente, para além de ter sido discutida no Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, mas foi discutida em Évora, em Leiria, em Lisboa, Porto e Faro, integrou um conjunto de entidades ligadas à reabilitação. Tem também todas as questões do emprego e da formação profissional. Apesar de estarem em revisão todas as medidas de emprego e de formação profissional, que são efetivamente a responsabilidade deste Ministério, nós não deixamos de apoiar as instituições e as pessoas que são objeto do nosso trabalho e do trabalho das instituições. E posso dizer que durante o ano de 2007 nós acompanhámos cerca de 12 mil pessoas com investimento de 69 milhões de euros. Portanto, estamos a fazer toda a reformulação destas medidas que também já foram discutidas com os parceiros desta área e que agora seguirão o seu caminho legislativo regular. Há a questão dos protocolos com as grandes empresas. À data deste relatório, penso que seriam 2 ou 3 protocolos. Neste momento temos já 13 protocolos assinados, que compreendem não só a realização de estágios profissionais pelas empresas para as pessoas com deficiência, implica desenvolver uma política de recursos humanos e de contratação de pessoal que visa não discriminação em função da deficiência e visa também a manutenção de emprego com estabilidade para estas pessoas, o que nem sempre se verifica por parte dos empregadores, visa a criação e a adaptação de espaços com acessibilidades e ainda um intercâmbio entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem, no fundo, a caracterização das pessoas e das suas expectativas quanto à procura de um emprego. As ajudas técnicas, que são outra das medidas que está em curso, também se desenvolveu durante este ano. Eu posso dizer que atribuímos cerca de 27 mil ajudas técnicas a um custo médio de 450 euros, completamente gratuitos. Mas isto vem na sequência do trabalho que vimos fazendo todos os anos. No entanto, queremos um sistema mais ágil e mais simplificado, porque temos, efetivamente, que criar um sistema mais amigável e mais eficiente. Dentro da iniciativa Novas Oportunidades, que falou o meu colega do Emprego e da Formação Profissional, eu gostaria de vos dar esta nota, que é uma nota, na minha perspectiva, que vai ao encontro daquela que é a necessidade das pessoas com deficiência, sabendo que a deficiência não é um conceito lato que abrange tudo e por isso mesmo temos que ter a trabalhar de forma muito, muito específica e de encontro àquelas que são as necessidades de cada um dos tipos de deficiência. Nós criámos instrumentos de referência que estamos a finalizar e que serão certificados para população cega, surda e surda cega, e para cegos e para surdos, população ou pessoas com deficiência motora, pessoas com deficiência mental, pessoas com paralisia cerebral e pessoas com doença mental, que vão permitir que, a partir do momento em que estes instrumentos estejam consolidados, nós possamos, em qualquer centro, Novas Oportunidades, fazer a certificação e o acompanhamento das pessoas com deficiência. Portanto, neste momento, se o fazemos, e fazemos-o já para cerca de 700 pessoas que estão inscritas com deficiência no Novas Oportunidades, fazemos-o nos centros que estão dedicados à deficiência, assim que estes materiais estiverem estabilizados, nós poderemos fazê-lo em qualquer centro Novas Oportunidades. Isto é uma questão de direitos e de acesso às mesmas oportunidades que qualquer cidadão neste país poderá ter. Há uma questão importante, que é a questão das acessibilidades. e que, para além de nós termos um novo decreto-lei que define as condições de acessibilidade no espaço público, mas também pela primeira vez no edificado habitacional, elaborámos um guia técnico, um guia para técnicos de urbanismo que descodifica a nova lei, para que os técnicos não possam invocar o desconhecimento, a incapacidade de interpretação da lei para aplicar as normas de acessibilidade. Tínhamos também neste plano uma meta de formação para 80 municípios. Eu posso dizer-lhe que neste momento os municípios com os quais fizemos formação são já 156 e que abrangeram cerca de 430 técnicos e que consideramos que este é um passo importante porque os autarcas quando aprovam os processos de urbanismo têm que o fazer com certeza de que estão bem fundamentados. 430 formandos, 156 municípios envolvidos. Por último, falava-lhe no governo acessível. Nós temos resultados que estão muito para além daquela que foi a avaliação de dezembro. Nos sites informativos, nos sítios informativos da governação, nós temos já 93% de sites de sítios adaptados e nos transacionais temos já 83% de sítios adaptados. Portanto, estamos a fazer o nosso caminho, estamos a cumprir as metas do plano e, certamente, que quando em janeiro do próximo ano tivermos uma nova avaliação, terei muito gosto em poder partilhá-la convosco. Muito obrigada.
Senhora Secretária de Estado, muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, Sr. Ministro, eu estive aqui a enviar os melhores esforços no sentido, face ao entrar da hora, dos seus deputados prescindirem da terceira ronda. Creio que consegui lograr êxito nessa minha diligência, mas o Sr. Deputado Eugênio Rosa já me transmitiu que pretendo usar a palavra não para colocar questões, mas apenas para a defesa da honra. E, sendo assim, eu concedo-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero aqui protestar contra a forma ofensiva como o Sr. Dr. Fernando Medina respondeu às questões que eu coloquei. Queria lembrar, se já esqueceu a sua juventude, muitas vezes não esquece facilmente o sítio onde está, que vem aqui à Assembleia, que é a obrigação do seu Secretário de Estado responder corretamente às perguntas que os deputados põem. Era bom que não se esquecesse disso. Quero lhe lembrar que relativamente às questões que eu não fiz insinuação nenhuma, deixe-me falar até ao fim. Eu o que lhe coloquei foi que me desse dados sobre o número de reformados que desempregados que se formam, sobre o número de trabalhadores que vão para ações de formação. O senhor devia ter respondido, era concretamente, não com insinuações, não com palavras ofensivas. É bom que nunca mais se esqueça de que está na Assembleia. Para terminar, mesmo em relação a outras questões, o senhor fugiu a responder. Por exemplo, perguntei-lhe concretamente qual é o número de inspectores e esta pergunta, que é uma pergunta elementar, o senhor não conseguiu ou não quis responder. Eu há bastante tempo ouço o seu secretário, o seu ministro, falar de um concurso para 60 inspectores. Nunca foi dado a conhecer os resultados. Portanto, eu peço-lhe que não se esqueça do sítio onde está. A sua juventude não o liba dessa situação.
Senhor Deputado, queria dizer-lhe que pessoalmente não perspectivei na intervenção do seu Secretário de Estado nenhum intuito ofensivo relativamente à honra do seu deputado ou do seu grupo parlamentar. Admito que, eventualmente, as respostas nem sempre correspondam à expectativa de quem coloca as questões. Creio que, da parte do Estado, e do Sr. Ministro, a postura foi correta no relacionamento com os deputados e, portanto, queria relevar esse ponto. De qualquer modo, face à sua intervenção, eu vou conceder a palavra ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro, querendo para responder este pedido de defesa da honra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou entrar em debate sobre o tipo de intervenções que são feitas. Esta sessão está a ser transmitida, todas as intervenções que foram feitas estão de certo gravadas e as insinuações sobre a manipulação de dados não é uma coisa nova, não é uma coisa que tenha aparecido hoje, é algo que é relativamente usual, eu não diria normal, porque não considero isso normal, relativamente usual no que toca à bancada do PCP e aos dados do Instituto de Emprego, que, como se sabe, é uma instituição da administração pública que tem um conselho de administração participado por todos os parceiros sociais que acompanham com toda a regularidade o funcionamento dessa instituição e duvido que tivesse disponível para permitir qualquer tipo de utilização indevida dos dados desse instituto. O que acontece é que, por vezes, há quem não possa não entender, mas o dever do Estado, quando se trata de um serviço público com a responsabilidade de ter um instituto de emprego, é assegurar que todos aqueles que são utilizadores desses serviços estão em condições de o ser. E isso nós nunca deixaremos de garantir, porque quando se alguém que não está desempregado está a utilizar os serviços do Instituto de Emprego, por qualquer razão, está a retirar capacidade de resposta relativamente àqueles que estão efetivamente desempregados. Gostaria de dizer, finalmente, que o Sr. Deputado João Rosa não tem estado, legitimamente, obviamente, nas últimas reuniões da Comissão de Trabalho. Esta questão dos inspectores tem sido uma questão colocada sistematicamente. Eu aproveito para dizer que não são 60, são 100 os inspectores que estão no concurso que foi aberto pelo Ministério do Trabalho. É um concurso lento, muito mais lento do que eu gostaria, mas eu não posso, nem os serviços podem não cumprir a lei e os direitos que têm todos aqueles, e foram milhares, que concorreram a esse concurso. Neste momento estão em fase final de entrevistas com a última leva, ou seja, depois de ultrapassada todas as fases de seleção, estão a ser notificados, ou já foram notificados, os candidatos que foram escolhidos para a entrevista final e fim da qual serão selecionados os 100 inspectores que iniciarão então o seu processo de formação dentro da Autoridade para as Condições de Trabalho. O valor que foi acordado em concertação social para um número estável de inspectores foi um valor de 400 inspectores, é aquele que foi considerado pelos parceiros e pelo Governo como o suficiente para uma eficaz resposta e dentro dos padrões internacionais. Isso é de conhecimento público, está publicado, está divulgado, já aqui foi afirmado na Assembleia, ao qual se reforça a existência também de novos quadros técnicos superiores que não desempenhem as funções de inspector. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Secretário de Estado, não sei se pretende usar da palavra.
Não pretendo usar a palavra. Considero este pequeno incidente sanado. Houve apenas uma referência à pessoa do Sr. Deputado Eugênio Rosa, em que foi feita a referência ao economista Eugênio Rosa. Porventura não terá sido a expressão mais feliz, e eu também penitencio por isso, porque me passou na altura despercebido. Mas, de facto, enfim, a consideração devida pelos deputados deve merecer o tratamento adequado, Sr. Deputado Eugênio Rosa, e não o economista Eugênio Rosa, assim um pouco a passar. Mas, de uma forma geral, o debate decorreu de forma acordada, num tom elevado e respeitoso, e isso, naturalmente, que me apraz a restar. Sr. Ministro, Sr. Deputado, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença aqui. Está encerrada a reunião, Srs. Deputados.